Desafios, Marcelo. Uma grande dificuldade nossa é justamente a sociedade entender a importância, né, que o CEMIG tem no sentido de transformar essas vidas, né? Muitas famílias também têm toda uma dificuldade de mandar essa criança para o serviço, porque a família com maior vulnerabilidade também é a família com maior dificuldade para acessar o serviço. Então a gente aí fica buscando parcerias até para oferecer um vale transporte, oferecer condições para que essa família possa levar essa criança até o serviço para desenvolver as atividades socioeducativas.
É importante você mencionar isso porque realmente a vulnerabilidade social, ela não é individual. Ela não atinge apenas um membro da família, mas na
Isso.
sua grande maioria, a família
A
toda
família
passa
toda.
por alguma situação, por alguma limitação.
Exatamente. Então, veja, o poder público aí, ele tá aí, né, com seus programas para justamente oferecer condições para que essa família consiga proteger essa criança. E o CEMIC, ele entra nesse segmento. Nós somos um serviço de proteção e garantia de direitos. Então, por exemplo, nós temos criança com todas as violações de direitos hoje lá dentro do serviço, né, com tanto violência física, violência psicológica, violência sexual, diversos tipos de negligência. Então, o CEMIC, ele entra como uma das formas de proteção. Então, nós estamos ali auxiliando a família a proteger essa criança.
Vamos descrever um pouquinho a programação e as atividades do CEMIC, o que essas crianças e adolescentes fazem no CEMIC no contraturno?
Bom, então eles desenvolvem atividades de esporte. Então a gente tem hoje oficina de futsal, a gente tem vôlei, a gente tem basquete, a gente tem ginástica artística, a gente tem hip hop, a gente tem canto coral, a gente tem hoje violão, a gente tem oficina literária, a gente tem brinquedoteca, a gente tem inclusão digital. Então, através dessas atividades, as crianças desenvolve essa capacidade da convivência, do respeito, de seguir uma rotina, de cumprir regras, de cumprir normas. Eu costumo dizer, né, como psicóloga do serviço, que, né, porque, por exemplo, as pessoas quando vão nos visitar, muitas vezes elas se surpreendem que o ambiente é extremamente limpo, que o ambiente é organizado, que não tem tumulto, que não tem o barulho fora do normal, porque justamente a gente trabalha com aquela máxima, né, de muito afeto. Então o CEMIC é um lugar que oferece muito acolhimento, muito afeto para as crianças. Eles são extremamente vinculados ao serviço. E também muita regra, muito limite, né? Isso é inegociável com eles, então eles sabem que entrou para dentro do portão do CEMIC, eles têm que obedecer às regras. Então, veja, e a gente percebe que não há tanta dificuldade de cumprir essas regras justamente pelo afeto que vem junto, né, com essa cobrança.
Quais transformações concretas, o que realmente mudou na vida de muitas crianças e adolescentes que realmente você até poderia mencionar aqui para nós? De repente, até citando um exemplo, algum caso de alguma criança que realmente teve a vida transformada depois que passou a integrar o CEMIC.
Olha, nós temos muita coisa, Marcelo, assim, de exemplos. Então, vamos pensar assim, porque o CEMIC, como é uma entidade muito antiga, ela tem muitos casos de hoje adultos que participaram lá numa época antiga, até que tinha outras atividades que a legislação permitia, né? E que hoje nos visitam e trazem essa gratidão, dizendo que naquele momento, né, que não tinha atividades para serem feitas, que às vezes muitas vezes ficava em situação de rua ali, os pais trabalhavam, e ao invés de ficar na rua, iam para o CEMIC, e isso trouxe uma transformação na vida. Isso pensando em pessoas lá do início, né? Hoje a nossa realidade aqui mais recente, então a gente pode pensar nos adolescentes que quando chegam ali nos 14, 15 anos, porque o nosso limite é até 16 anos. Então a nossa intenção ali é que com 14, 15 anos a gente já começa a trabalhar com eles para que eles entrem nos programas do jovem aprendiz, para que saiam do CEMIC já
Que é justamente
trabalhando.
essa faixa etária, né?
Exatamente. Então nós temos as parcerias com os programas de aprendizagem e já fazemos nós mesmos, o assistente social do CEMIC, ela já realiza o encaminhamento para os programas de aprendizagem. Claro que tem que ter um querer da família e do adolescente, né? Então a gente também trabalha neles a importância de entender que o ciclo do CEMIC vai acabar, porque muitos têm essa dificuldade. Eles querem permanecer no CEMIC, né? Porque tem no CEMIC é só atividades socioeducativas, né? Então, com esse caráter ainda do acolhimento, e a gente vai trabalhando com eles e mostrando que, olha, o CEMIC foi muito importante, mas ele é um ciclo que precisa encerrar e vocês precisam seguir a vida, seguir para a vida. E da forma mais saudável possível, através de um programa de aprendizagem, que vai aí, né, oferecer proteção a todas as garantias de trabalho, sem prejudicar o desenvolvimento da escola. Então, pensando, Marcelo, nos exemplos que você me pergunta, muitos adolescentes, né, que já saem do CEMIC, já começam a desenvolve ali o cursinho ali na aprendizagem. A gente tem várias, por exemplo, né, Guarda Mirim, o CEE, o Gerar, a Espor, enfim, várias agências de aprendizagem, que preparam esse adolescente para trabalhar. Então, para nós, isso é missão cumprida. Então, a gente tem diversos casos de adolescentes que já saem do CEMIC ali trabalhando e já entra já numa outra pegada aí desse mundo que vai preparando eles para a vida adulta.
Ou seja, o CEMIC acompanha até certo ponto, até certa fase, e dali em diante uma outra instituição, ou isso, até mesmo o próprio mercado de trabalho, através do programa Jovem Aprendiz, começa a absorver esses adolescentes, esses jovens, inserindo-os novamente com dignidade, com respeito, dentro da organização social também. Até porque os, imagino eu, que são os mais variados contextos, as mais variadas situações de conflitos familiares, situações familiares de vulnerabilidade, que levam esses jovens também a procurar o CEMIC. Quantas crianças e adolescentes são atendidas atualmente pela instituição?
180 crianças e adolescentes diariamente, 90 no período da manhã e 90 no período da tarde.
E eu quero voltar num ponto a respeito do financiamento da estrutura do CEMIC, das atividades que ali são realizadas. De onde vêm esses recursos e de que forma também, se a iniciativa privada pode colaborar com isso, a sociedade pode colaborar, como que funciona o financiamento das atividades?
Bom, então, como nós somos uma organização do terceiro setor, né, nós não somos governamental, então nós precisamos sim das doações, nós precisamos das parcerias que a sociedade pode nos oferecer e contribuir. Então, inclusive, nós dependemos muito disso, né? Nós também temos as parcerias com o poder público, com o poder privado, né? Então, assim, a gente tem bastante projetos em execução. O CEMIC tem uma capacidade de se inscrever e de aderir aos projetos que a sociedade oferece, tanto na esfera pública quanto na privada, inclusive. A gente tem projetos em desenvolvimento acontecendo, que é isso que ajuda a manter as atividades. E as doações da sociedade, dos empresários, a sociedade toda sempre é muito sensível à causa do CEMIC, né? Porque desenvolve um trabalho realmente... É muito gratificante. O CEMIC é um lugar muito abençoado, né? O CEMIC é um lugar que transforma a vida, sem sombra de dúvida. A gente que está ali no dia a dia, diariamente, muito claro, né? A transformação das crianças, do jeito que elas chegam no CEMIC, muitas vezes, né, com uma situação de muito abandono. Não que a família não supra, mas a própria família às vezes vem numa situação de abandono. Então, às vezes a família não oferece porque ela não tem para oferecer. Então, o CEMIC também oferece atendimento às famílias. Então, por exemplo, tanto as crianças, os adolescentes que estão ali diariamente são atendidos muitas vezes individualmente pelos técnicos, psicólogo, assistente social, pedagogo, e as famílias também. Porque muitas vezes a gente atendendo a criança nas atividades ou em atendimento individual, a gente identifica que essa criança está passando por uma violação de direito ou está com alguma questão que precisa de suporte. Então, nós chamamos a família para atendimento individual também e fazemos orientação para a família cumprir o seu papel básico, que é oferecer afeto e proteção.
E a depender desse grau de violação, imagino eu que também autoridades talvez precisem ser acionadas, conselho tutelar, por exemplo, ou uma situação de violência, a próprio aparato policial, então também precisa dessa relação, não é?
Sim, infelizmente é com frequência que nós precisamos acionar esses órgãos de proteção, conselho tutelar, inclusive em algumas emergências a gente precisa que o conselho venha e muitas vezes a criança nem volta para casa, né? Porque quando a gente identifica alguma violação de direito num nível mais grave, essa criança está em risco se ela volta para casa, né? Mas a nossa rotina é mais de realmente identificando essas violações de direitos e encaminhar para os serviços da rede, que oferece um trabalho muito bacana e principalmente assistência social, né? Através dos serviços que vão atender essa família.
Daniele, quem não puder contribuir financeiramente, pode contribuir de outra forma, através do voluntariado, por exemplo?
Sim, nós temos um programa de voluntariado no CEMIC muito efetivo, né, que tem nos ajudado muito. Inclusive, é eu mesmo que sou a responsável por receber os voluntários e explicar o trabalho que pode ser feito, porque nós temos alguns setores que nos ajudam a gerar renda para também manter o CEMIC. Então, por exemplo, hoje nós temos um bazar solidário que recebe doações da comunidade no geral. Né? Então, essas doações são recebidas por nós, são classificadas, passa por um programa de triagem para serem revendidas à comunidade num preço mais acessível. Automaticamente, esse recurso retorna para o CEMIC. Nós também temos o programa social de massas, onde temos uma equipe que produz bolachas caseiras para vender para a comunidade, que é uma delícia. As bolachinhas do CEMIC estão todos convidados, de diversos sabores, também é outra fonte de renda. E também nós temos um setor, Marcelo, que é o Nota Paraná. Nós somos uma das entidades que recebe as doações das notinhas, somos cadastrados no governo do estado, então nós recebemos as notas da comunidade de Cascavel, temos um volume grande de notas para serem recebidas, né? E os voluntários também nos ajudam muito a operacionalizar esse setor, né, do Nota Paraná, separando esses cupons e lançando no nosso sistema, porque quanto maior o volume de notinhas lançadas, maior é o retorno financeiro para o CEMIC. Então, isso. O voluntário é muito bem-vindo.
Até falamos disso essa semana com a Marta Gambini, coordenadora do programa Nota Paraná, e ela destacava justamente isso, a importância da pessoa que não coloca ali o CPF na nota, talvez por opção, evidentemente ninguém é obrigado, mas que possa contribuir com essas instituições, onde ali no estabelecimento comercial tem as urnas, e aqui vale até mesmo o alerta que a própria Marta fez, para você ver se realmente é uma urna do programa Nota Paraná, porque infelizmente algumas cidades estavam aí aplicando golpes, colocavam uma urna falsa, com a ideia, com a intenção de que iria para uma instituição, mas na verdade era alguém desviando esses recursos. Então realmente, hoje em Cascavel temos aí muitas empresas, muitos estabelecimentos que colocam essa urna, e é uma forma também de ajudar o CEMIC, já que, como você bem mencionou, parte desses recursos vai para financiar essa estrutura do CEMIC. E eu quero perguntar para você, Daniele, também, falamos dos alunos, das crianças que são ali acolhidas, mas falando um pouquinho da equipe multidisciplinar, quem são os profissionais que compõem essa equipe? Como que essa equipe se organiza?
Bom, então a nossa equipe de trabalho hoje ela é composta pelos educadores sociais, que são quem desenvolve essas atividades que eu mencionei antes com as crianças diariamente, né? Então, além dos educadores sociais, a gente tem também ali para oferecer um suporte para toda essa estrutura das crianças, né? Então, nós temos a coordenadora pedagógica, nós temos psicólogo, assistente social, aí nós temos temos também toda a equipe ali de motorista, de cozinheiros, zeladores, temos também a nossa gerente administrativa, né, que coordena toda a unidade, também é responsável aí pela captação de recursos através dos projetos, e nós temos uma diretoria também que atua voluntariamente de uma forma muito presente no CEMIC, que nos ajuda aí a movimentar, né, esse olhar, esse trabalho que o CEMIC faz para que a sociedade também possa contribuir. Então, nós temos uma diretoria bem grande, né, bastante atuante, que está ali sempre, né, semanalmente presente, acompanhando todo o trabalho, e esses colaboradores aí que operacionaliza aí o dia a dia do trabalho com as crianças.
E eu queria também perguntar para você, Daniele, como que essas crianças, esses adolescentes chegam até o CEMIC? É a própria família que procura? Elas são encaminhadas por alguma instituição ou pela unidade escolar? Como que essa criança chega até o CEMIC?
Bom, então nós temos duas formas de acesso hoje. A primeira, e que é dado prioridade, são as crianças que nós recebemos através dos encaminhamentos da rede de serviços. Então, por exemplo, o Conselho Tutelar, os CRAS, os CREAs, né, que são os serviços da assistência social, que atende a família e identifica que precisa do contraturno, até mesmo por proteção, porque muitas crianças estão sozinhas em casa, né, e isso não pode acontecer. Então, essa é a principal forma de acesso. Nós também temos um canal que a gente chama de demanda espontânea, que a pessoa, que a família pode procurar o CEMIC espontaneamente, por conta própria. Porém, diferente de antigamente, Marcelo, hoje a vaga do CEMIC ela não é disponibilizada para qualquer família, como era antes. Se tinha vaga antigamente, você poderia colocar seu filho, eu, o meu, e estava tudo certo. Então, hoje é diferente. A procura espontânea, a demanda espontânea, que nós chamamos, precisa agendar uma entrevista com o assistente social da entidade, para ela fazer uma avaliação se essa família é público do serviço. Porque, veja, hoje o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos é um programa tipificado a nível federal. Então, existem critérios para a criança aderir. Então, por exemplo, a família precisa ser, ter, por exemplo, ser perfil de cadastro único, precisa ter uma condição de vulnerabilidade, né? Porque o serviço ele é oferecido para essa família que precisa. A outra família que tem uma condição de vida, uma condição financeira mais confortável, não é para essa família que o CEMIC existe. Então, ela vai ter esse foco mais em famílias mais vulneráveis financeiramente.
Daniela, onde buscar mais informações sobre os trabalhos do CEMIC, sites, redes sociais, contatos telefônicos?
Bom, então nós temos aí o nosso site oficial, que é cemic.org.br, todos podem acessar. Nós também temos as páginas nas mídias sociais, aí Instagram e Facebook, que é, se eu não me engano, é @CEMIC, alguma coisa assim, mas é muito fácil de encontrar. E também nós temos o nosso telefone fixo, que é o 3227-4729. Pode nos procurar que nós tiramos todas as dúvidas.
E fica o convite também a quem quer contribuir de alguma forma, financeiramente ou através do voluntariado, conhecer de fato e contribuir com alguma coisa. Claro que o envolvimento da sociedade também é certamente muito bem-vindo, afinal de contas são crianças e adolescentes que terão ali uma vida um pouco melhor, com mais dignidade, com acesso à educação, à cultura, ao esporte, e a sociedade pode e deve contribuir de várias maneiras também. Daniele, muito obrigado pela sua presença, pela sua contribuição aqui no CBN Cascavel.
Eu que agradeço, Marcelo, obrigado pela oportunidade.
Essa foi a nossa entrevista com a Daniele Vaccari, psicóloga do CEMIC.